satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio 2 Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Se você quiser treinar seu inglês, ao invés de tentar descobrir por que, que no jardim da sua tia há lindas rosas, entre no site indicado nesse Infodrop. Ele parte do princípio de que você tem duas vacas. Explica o que acontecerá com elas e com o leite que elas produzem em função do sistema político vigente. Você ri porque a intenção é humorística e depois para pensar e descobre que é uma bela aula de política. Um link direto para esse site você encontra em www.intermatica.org no Infodrop número 685-685. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Vários ouvintes do Plug 700 ainda têm a famosa conexão discada e muitos deles usam o modem da marca Motorola, é uma marca bastante divulgada, e têm dificuldade em reinstalar o driver. Outros ouvintes, ouvindo essas dúvidas que foram lançadas ao ar, vários deles mandaram o seguinte endereço: www.motorola.com/softmodem/driver.htm. E lá você vai encontrar o drive necessário para acionar o seu modem novamente. Se você quiser achar um link direto para essa localização, você vai em www.intermatica.org e procura o Infodrops número 251-251. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info. De volta com Plug Eldorado.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, Plug Eldorado.
Número 200, nunca se esqueça de dar o número, por quê? Deixa eu explicar por que desse número rapidamente. Se você entrar em www.intermatica.org, que é um lugar onde tanto o Tarcísio quanto eu temos a coragem, a cara de pau de dizer que aquilo é o nosso site, e na realidade não é um site.
É um quadro de avisos. E nós estamos prometendo que vai virar um site faz quanto tempo? Acho que mais de 3 anos nós prometemos.
Nessa emissora, porque na outra nós ficamos mais. Faz uns 10 anos que a gente está prometendo. Na realidade, se você entrar em www.intermatica.org, um dos links que você vai encontrar de cara é o site do Moacir. O Moacir é um dos nossos ouvintes que recebe o programa gravado pela gentileza do Valdir, que manda o programa para ele via internet. E o Valdir é aqui, o homem que fica atrás do aquário, aliás, dentro do aquário.
É.
E ele disponibiliza os últimos programas para as pessoas que perderam o horário ou querem ouvir novamente. E como o Moacir começou com uma numeração dele, nós nos adequamos ao Moacir e começamos com essa numeração. Ele tem o seu programa 200, e se você quiser ouvir um replay dele, você entra no site do Moacir e ouve o programa número 200, que é justamente esse.
É apenas uma questão de sincronismo, tá certo?
Sim.
Agora que você já sabe, então, que este é o programa número 200, eu queria lembrar mais uma vez que quando você for enviar para nosso programa a sua dúvida ou a sua sugestão, às vezes uma sugestão de um site interessante que você achou por aí na internet e queira compartilhar aí com os demais ouvintes, o endereço para o qual você deve fazer isso é o info@radioeldorado.com.br, não se esquecendo de, no campo assunto, escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Tá certo, Pierluigi?
Exatamente. Senão, olha, você vai ser jogado no lixo sendo considerado um spam.
É, você, seu computador, o seu e-mail, tudo. A gente joga tudo no lixo.
A gente joga tudo no lixo. Tome cuidado.
Não mande um e-mail sem a devida identificação.
Bom, no primeiro bloco, a gente estava conversando e vamos continuar conversando com o Cássio Rodrigues, que tem um site, esse é um site decente. É www.cassiorodrigues.eng.br. Então é www.cassiorodrigues.eng.br, que é um site onde você pode tirar mais dúvidas a respeito, pode até entrar em contato com ele.
Agora, pode realmente tirar mais dúvidas lá?
Tem coisas assim, tem uma área de dicas, tem artigos, várias coisas interessantes.
Conta um pouquinho o que tem no seu site, que o nosso nosso ouvinte vai poder encontrar por ali.
O site é voltado bem para o público de recondicionamento de cartuchos.
Certo.
E, claro, tem uma série de curiosidades para quem é interessado ou curioso ao ramo. Tem uma parte de dicas, onde a gente dá detalhes de como que a pessoa pode fazer o recondicionamento do cartucho. Tem os artigos que a gente escreveu. Eu devo ter mais de 30 e tantos artigos escritos em revistas
aqui,
do setor.
Você deixou com a gente duas revistas, né?
Isso.
Recicla Mais e a Guia do Reciclador. Ambas têm, nessas últimas edições, artigos seus,
sim,
né, Cássio?
Sim, sim, curiosamente tem.
Tá
e
certo.
Na Guia do Reciclador, por exemplo, escrevo desde a edição número 4. Estamos, se não me engano, na edição 24.
24,
ou seja,
exatamente.
21 assim. Artigos escritos na revista e estão todos lá, se não estão, estarão disponíveis para download.
Tá.
Tem os links para o Museu do Computador, tem o link para os sites das revistas, tanto para a Guia do Reciclador quanto para Recicla Mais. E, obviamente, os detalhes dos cursos que a gente ministra na parte técnica, na parte de gestão de empresas, na parte de comercial e administrativa.
Essa era uma pergunta que eu justamente queria te fazer. Nesse momento, nós estamos despertando o interesse de três tipos de ouvintes. Tem o ouvinte usuário, que tem ou quer comprar uma impressora jato de tinta e quer saber exatamente as vantagens ou desvantagens de um tipo ou do outro. E aí eu queria já abrir um parênteses e fazer duas perguntas. É verdade que uma impressora, que um cartucho que foi recondicionado, foi remanufaturado, pode ter uma duração maior do que o cartucho original?
Seguramente.
É possível?
É possível.
Como assim?
É possível.
Colocando mais tinta?
Colocando mais tinta. Duas durabilidades nós podemos trabalhar. Primeiro, que um cartucho ele pode ser várias vezes recondicionado.
Certo.
E segundo, que ele pode, em alguns casos, ser cheio com uma quantidade maior de tinta do que ele veio originalmente.
Ah, tá certo. Aí, obviamente, ele vai durar mais.
Então, dura isso mais. Não é uma lenda.
Não é uma lenda.
E aproveitando essa sua resposta, deixa eu emendar uma dúvida complementar. Os cartuchos que contêm a cabeça de impressão incorporado do tipo Lexmark ou alguns modelos HP... Como aquela cabeça de impressão está sendo reutilizada, né? Ela, eu imagino, deva ter uma certa vida útil, a cabeça de impressão.
Sim.
Então, cada vez que um cartucho deste tipo, que tem a cabeça de impressão incorporada, ele é recarregado, obviamente são feitos, ou devem ser feitos, testes, né? Para ver se a cabeça de impressão ainda está funcionando adequadamente ou não, né?
Sim.
Há um limite de vezes que você tem...
Sim, eu diria que a resposta a essa pergunta é um tanto quanto complexa. Primeiro, cada cabeça de impressão, principalmente desses modelos mais novos da HP e da Lexmark, tem centenas de ejetores de tinta, vamos chamar de micro chuveiros.
Tá.
O que acontece no chuveiro de casa, por exemplo, se ele funciona sem água?
Certo, entope,
ele queima.
Ele queima.
A mesma coisa aconteceria com o ponto de impressão de uma cabeça de impressão.
Ele queima.
Um cartucho comum de uma HP 1510, uma multifuncional, tem 400 ou mais de 400 pontos de impressão. Se o usuário deixar esse cartucho acabar e insistir no uso dele, esse cartucho seguramente vai queimar um, ou dois, ou 10, ou 50 pontos, inviabilizando uma recarga bem feita.
Claro.
Se assim que ele acabar, o usuário levar a um reciclador, ele vai conseguir encher de tinta, vai conseguir testar. A gente faz um teste sempre antes do cartucho ser trabalhado, faz todo o processo de limpeza, o reenchimento com a tinta certa e tal, e depois ele é retestado. Para confirmar se ele está mesmo ok ou não para ser utilizado.
Certo.
E sendo tomados esses cuidados, a gente tem relatos de pessoas que conseguem carregar 10, 15 vezes o modelo de cartucho.
Ah, que ótimo. E agora me diz exatamente que cuidado que o usuário tem que tomar. Quer dizer, é bem ali no niki que acabou o cartucho.
Primeiro, o niki primário é aquela fitinha que vem vedando a cabeça de impressão, aquilo é lixo.
Não
se pode reutilizar. Existe uma técnica especial para recolocar essa fita e o usuário não sabe técnica, não adianta nem tentar ensinar.
Então se ele tirou.
O máximo que ele faz é um papel higiênico para limpar a cabeça dele ali, para eliminar aquele excesso de tinta que toda a impressora vai ter.
Tá.
Segundo, nunca, jamais colocar em saco plástico. De preferência, ou na caixa original, ou na caixa que foi recondicionado o cartucho, deixar o cartuchinho lá dentro.
Então, se você, usuário, acabou de comprar um cartucho original, empatou um dinheirinho nisso, né? Não jogue fora a embalagem.
Não, tá, joga fora aquela fitinha que vem.
Isso, joga fora a fitinha que vem, guarde a embalagem. Obviamente, para depois você poder reembalar o cartucho para levá-lo para o recondicionamento.
Isso. Isso, tem algumas, HP tem muito disso, de vir em dois bercinhos no cartucho.
De plástico, assim.
Isso,
né?
O pessoal gosta de colocar os clipes, elásticos, tal. Não,
guarda para guardar.
Guarda para colocar o cartucho lá de volta e entregar para o recondicionador. Jamais usar Durex. Tem muita gente que, vou proteger a cabeça, coloca uma fita Durex na cabeça.
Isso, acaba de melecar tudo.
Acaba de melecar
todo o cartucho. Existe uma técnica, você estava falando para a gente agora em off, que é uma técnica bastante precisa de vedação da cabeça,
existe,
né?
Existe,
existe. Você estava até comentando uma experiência sua sobre algo que você aprendeu nessa técnica,
isso,
né?
Uma das coisas interessantes foi com um cliente meu, era um cego, comprou o cartucho, foi instalar na máquina e na hora de tirar essa fita de vedação, como não tinha não era fácil de tirar, ele com a unha foi tentando arrancar, arrancou o circuito inteiro da máquina.
Aquele circuitozinho da cabeça. Certo?
Bom, a aula valeu, o cartucho que eu entreguei para ele e mais algumas coisas, porque realmente foi algo interessantíssimo que ele ensinou naquele dia, porque nós devemos, de qualquer forma, colocar algo para isso nós, recondicionadores.
Né? Uma lingueta que permite
e fizemos, escrito remover, a pessoa retira escrito em vermelho, em branco, para a pessoa realmente tirar fácil.
Agora, uma pergunta, tem usuários que ainda estão na fase, essas dicas são importantíssimas, quer dizer, o camarada joga fora aquela fitinha, tá, para saber como reutilizar esse cartucho.
E o último período,
agora,
só para fechar a lista de cuidados dos usuários, né?
É entregar para recondicionamento o mais rápido possível.
Acabou, entrega não ressecar aquela tinta lá dentro.
Exatamente. A gente pode colocar que o cartucho parado depois de 30 dias, mesmo o original, a chance dele ser recondicionado cai pela metade.
Ah, entendi.
Se a gente for colocar isso mesmo...
É preferível, mesmo que ele não vá usar já aquele
mesmo
cartucho,
que ele, não vá usar,
que ele leve, mande recondicionar, mande recarregar e guarde ele recarregado.
Isso, porque ele volta vedado. Em condições de ser armazenado por mais tempo.
Essa lista de dicas está no teu site?
Vou colocar.
Então eu vou colocar... Repetido imediato.
Atenção,
ouvintes, é www.cassiorodrigues.eng, de engenheiro, ENG.br. Essa dica é interessante você colocar no site, porque, te juro, eu trabalho com impressora já há muito tempo, eu estou agora aprendendo como não jogar fora um cartucho, ou seja, como não estragar um cartucho, né?
Exatamente. E é óbvio, né? É claro, e aí é que entra a sua assessoria, a sua consultoria. Envie o seu cartucho para um profissional devidamente habilitado para fazer a recarga.
Uhum.
Né? Não vá enviar para qualquer um que você não tenha a confiança, né? E, enfim, que acabe fazendo aquela recarga na banheira de casa.
Tem alguns recarregadores cuja qualidade é até sair da porta. Passou da porta, a qualidade não existe.
Você teria, assim, algumas dicas em relação a por exemplo, pessoas que você mesmo deu assessoria e que os nossos ouvintes, os usuários das impressoras poderiam levar esses cartuchos? Não?
Uhum. Primeiro, boa e velha dica de embalagens, né? Embalagem valoriza o produto. Então, um cartucho bem apresentado, numa boa embalagem, pelo menos com informações sobre qual é o cartucho que está lá dentro, tipo de cartucho, até o que a nossa legislação exige, o volume de tinta colocado dentro de um cartucho, a especificação mínima da tinta, não que isso vá fazer com que uma pessoa
isso
faça
tudo
a tinta.
A pessoa que remanufatura cartucho deve zelar por fazer
isso. A embalagem...
Já mostra que não é fundo de quintal.
A própria embalagem interna do cartucho, tem alguns que colocam dentro da caixinha e ponto. Tem outros que têm o cuidado de colocar num saquinho, de vedar a cabeça de impressão, deixar ele protegido e tal. A etiqueta interna, né, uma maneira de você se identificar ou identificar que aquele cartucho foi recondicionado, que vale aqui também um parênteses, o mercado de recondicionamento não é o mercado à margem de legislação. A gente tem as empresas abertas de recondicionamento são oficiais, pagam impostos, tudo direitinho.
Certo,
não tem nada...
Claro.
Então, óbvio, exigir uma nota fiscal, exigir pelo menos, né, os termos de garantia daquele cartucho, como e o que essa garantia cobre, que é interessante também pedir, próprio aspecto da empresa que vai fazer o recondicionamento, E um paradigma também, que agora nós brigamos muito no mercado. Fazer o recondicionamento não é um processo que você precise esconder. Certo. Você pode mostrar. Uhum. O segredo está realmente em como você trabalha.
Que o restaurante visite nossa cozinha.
Exatamente. Right. A receita de como fazer, raramente o chefe vai colocar.
Não é porque você permite que visitem a sua cozinha que qualquer visitante
vai se transformar
num chefe.
No chef de
exatamente.
Cozinha.
Exatamente. Uhum.
A mesma coisa com a empresa. Ou seja, se você puder visitar o processo, uhum. é uma coisa simples. Já te dá uma confiança muito grande de poder recondicionar aquele cartucho naquele estabelecimento e daí ter o sucesso depois de usar várias vezes o cartucho. Existe a Associação Brasileira de Recondicionadores e dentro do site da Associação Brasileira, na qual a gente também faz parte, foi um dos idealizadores até da associação, existe uma lista dos associados. Já é um caminho, de qualquer forma, para que ele compre um produto
melhor. O site da associação qual é?
www.abrecipress, é abrecipress.org.
Mas de qualquer forma o link está no teu site.
Também o link está
no
seu
site.
E então, da Associação Gaúcha também, que é outra que está funcionando bem, que é a Gresci, agreci.com.br.
Agora, eu falei que tinha três tipos de ouvintes agora interessados nesse assunto. Um deles é o usuário, tá certo? O outro é o empreendedor, uhum. que está interessado eventualmente em entrar nesse ramo de atividade, tá certo?
Uhum.
E o terceiro, que eu acho que nesse momento deve ter um monte de jovens que gostariam muito de adquirirem a tecnologia para se qualificarem como mão de obra para poder trabalhar nessas empresas.
Exatamente. Uhum.
Eu queria saber, você falou agora há pouco em cursos.
Sim.
Existe, como funciona a história dos cursos para a formação de mão de obra ou pelo menos para a formação do empreendedor?
Nós temos, os cursos eles podem ser divididos para os dois grupos, tanto para o empreendedor, onde a gente foca mais, além das técnicas, a gente foca parte de gestão
parte empresarial,
logística, etc. E para quem quer se qualificar, a gente tem todo o ensinamento técnico para ele aprender de uma maneira correta, tanto o jato de tinta quanto o laser. E vou
certo.
Mais além, tanto os pretos como os coloridos, que as
perfeito.
Impressoras lasers coloridas hoje estão invadindo o mercado.
Sem dúvida.
E ele
uhum.
sai, então, qualificado a entrar em qualquer empresa do ramo para trabalhar.
Cássio, de qualquer forma, para o nosso ouvinte, usuário, ou ouvinte interessado em estabelecer uma empresa profissional no ramo de recondicionamento de cartuchos, ou ainda para esse ouvinte que quer apenas se qualificar para fim de trabalhar numa empresa, todas as informações eles encontram
dentro
no seu site.
Do site.
Então
isso.
Vamos repetir, olha, o site do Cássio é www.cassiorodrigues, é Cássio com dois S, Rodrigues com S no final, né, .eng.br. Atenção, não tem o com, tá? Repetindo mais uma vez, www.cassiorodrigues.eng.br.
E obviamente quem estiver em São Paulo, ou lembrando fora de São Paulo, o nosso código em São Paulo é 11, quer bater um papo com ele é 3637-1369, 3637-1369, eu acho que vai ter bastante utilidade para esse ramo, para essa parte de atividade. Olha, eu posso dizer uma coisa, vou confessar uma coisa. Eu aprendi muito hoje no programa de hoje.
Acho que a lição mais importante de todo esse nosso papo é o seguinte. Você, ouvinte, pode definitivamente perder o medo de recarregar seu cartucho. Você tem que continuar tendo medo de recarregar seu cartucho em qualquer lugar. Né? Agora, recarregar o cartucho numa empresa idônea, profissional, de preferência com profissionais treinados aqui pela empresa do Cássio, né? ou similares, pelo menos, e aí você não precisa ter medo nenhum. Pelo contrário, eles estavam conversando aqui com a gente em off, antes do programa, que há cartuchos recondicionados com uma qualidade tal que chegam a apresentar uma qualidade e durabilidade até maior do que os originais. Né? Então é tudo uma questão de mandar ver no lugar adequado, mandar recondicionar o cartucho no lugar adequado. E aí você não precisa ter medo de nada. Cássio, muito obrigado aí pelos esclarecimentos que você prestou aqui para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço a oportunidade que vocês deram para que a gente esclarecesse isso mesmo. E estou sempre à disposição, tanto de vocês quanto dos ouvintes. No meu site também tem e-mail para entrar, mandar a dúvida lá. Tenho um prazer de atender a todos.
Ótimo, muito obrigado, Cássio.
Obrigado, então, Cássio.
Bom, vamos continuar aqui com as nossas dúvidas, né? Com os nossos e-mails enviados pelos ouvintes. Mas antes disso, faz o seguinte. Se você entrar em www.semptoshiba.com.br e aí clicar no link Informática, lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
Uma variedade enorme de notebooks, desktops, os diferenciados computadores MIDI e Game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, Pocket PC e impressoras térmicas.
Depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos da Semptoshiba.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Permite, o Fábio Benini está com uma dúvida aqui que ele nos enviou sobre problema de apresentação de texto na tela do Internet Explorer. Ele diz que quando ele entra em alguns sites, ao invés de aparecerem letras de um texto de um determinado site no navegador Internet Explorer 6, que é o que ele usa, aparecem quadradinhos. Isso, diz ele, acontece bastante nas letras O, I e A. Pergunta se a gente pode ajudar. Diz que usa o Internet Explorer 6 e o Windows é o 98.
Provavelmente é naquelas ferramentas do Internet Explorer, tem uma parte de idiomas, né? Quer dizer...
Se não me engano, se você for em exibir, né, no menu do Internet Explorer tem vários itens, né? Tem aquele item exibir, clica em exibir, depois em codificação, e na codificação você deve normalmente escolher o modo de apresentação europeu ocidental ISO, né, que vem entre parênteses ISO.
É europeu porque o português é uma língua europeia. Ocidental para escapar do húngaro.
Isso. Ou do russo, né, que aparece aquele cirílico.
Caracteres cirílicos,
né, coisa,
né,
maluca.
E ISO é a norma padronizadora.
Então, provavelmente, né, viu, Fábio, o seu Internet Explorer, por algum motivo, alguém pode ter fuçado ali, deve estar configurado para uma outra apresentação que não seja essa. Então, vá lá em exibir, codificação, e escolha europeu ocidental ISO. Tá bom?
Agora, eu tenho aqui vários ouvintes. Deixa eu ver aqui. A Sandra Aparecida Gonçalves.
Quem mais aí?
Tem mais aqui o Pedro, Celso Pedro, etc., que foi detectado, tanto pelos PyBot, tá? Foi detectado um tal de win32.banker.ekn.
É que é um troiano isso?
Então, na realidade, eu fui fazer uma pesquisa, é da família dos troianos. Eu fui fazer uma pesquisa lá no
grego,
próprio...
de qualquer forma, lá daqueles lados.
Daqueles lados. Tá certo. Fui fazer uma pesquisa lá no site da Avast mesmo.
Sim.
Tá certo? E o Avast, se você entrar em www.avast.com/eng,
esse eng é de England, né? De inglês. Não tem nada a ver com o eng de engenheiro do nosso...
Cássio.
Exatamente, do site do Cássio.
Então, eng/, aí você dá o nome desse bandido, win32-bunker.html, e o HTML é justamente a página. E diz que é da família dos troianos, capaz de furtar informações
de
como...
Números de conta,
senhas, etc.
Credenciais de banco, enfim. Então, se foi detectado esse tal Win32Banker no seu computador, ou pelo Avast, ou pelo... Enfim, por qualquer programa desses de defesa, SpyBot e tudo mais, certifique-se de que você realmente eliminou essa praga do seu computador.
E diz aqui o Avast que ele elimina. Fala, ele elimina. Passa o Avast e deixa para mim.
Então, ele fala, mas certifique-se de que ele não está mais lá antes de acessar a sua conta bancária via internet.
Por favor, mude a senha.
E mude a senha, aproveite, porque pode ser até que a sua senha já tenha sido furtada e sido enviada para algum cracker por aí, né? Então é importante que você tome as devidas precauções. Mude a sua senha, as suas senhas. E certifique-se de que essa praga não esteja mais na sua máquina, que ela tenha sido limpada realmente de uma forma definitiva pelos seus programas de proteção, tipo antivírus, anti-spyware, tá?
Agora, aqui o Ronaldo José Avolia, ele tem duas dúvidas. Uma delas diz o seguinte: meu drive de disquete, ele tem um laptop Toshiba Satellite com Windows XP.
Certo.
E diz: meu drive de disquete parou de funcionar há algum tempo. Uhum. Já tentei de tudo. O que posso fazer? Substituí-lo.
É, o drive de disquete é muito, muito complicado. Você, às vezes, uma limpeza, levando para um técnico.
Olha, tanto o drive de disquete...
A cabeça de leitura e gravação do drive... É, porque os drives de disquete, eles têm uma cabeça parecida com aquelas cabeças magnéticas, similares até aquelas cabeças magnéticas daqueles antigos gravadores
de fita cassete,
né? Eu já digo antigo porque hoje está tudo sendo substituído por DVD, CD, etc., né? Ninguém mais praticamente tem gravadores desse tipo.
Que nada, DVD já está obsoleto.
É, até o próprio DVD. Mas esses com gravação magnética já estão... fora os HDs que ainda resistem, né? O resto das mídias que armazenam dados, tanto de som como de vídeo, como de dados de computador mesmo, magnéticas, elas já estão sendo substituídas quase que definitivamente. Então, acho que você vai encontrar... ainda pessoas que mexem nisso. Você não diz de onde é. Aliás, diz, é de São Caetano. Bem, São Caetano é relativamente próximo aqui de São Paulo, tá? E aqui em São Paulo você já deve ter ouvido falar do paraíso do mundo eletrônico, que é Rua Santa Ifigênia e Redondezas. Mais especificamente na Rua dos Gusmões, que é uma travessa da Rua Santa Ifigênia. Procure o shopping do notebook. Nesse shopping do notebook você vai encontrar umas 10 lojas que trabalham, né, fazem serviços técnicos em notebooks e, eventualmente, se for o caso, até pode-se encontrar numa dessas lojas, ou em várias delas, o driver de disquete, o drive de disquete adequado para sua máquina.
Agora, na realidade, veja bem, o Ronaldo e os outros ouvintes também, toda vez que há um enguiço, tanto no drive, não driver, no drive, ou seja, no tocador de disquete,
no equipamento, né?
Tanto quanto no tocador de CD ou de DVD, o primeiro passo é aquilo que o Tarcísio falou, tenta uma limpeza. Você vai no supermercado, você compra um kit de limpeza, tanto de CD quanto de cabeça de gravação de disquete.
Essas agora estão um pouco mais raras, mas ainda acho.
Acha, você
com um
acha.
Um pouco de paciência, você acha.
Esses kitzinhos de limpeza, muitas vezes é uma limpezazinha na cabeça magnética, ou do outro lado, uma limpezazinha na lente do laser lá do CD... E você já resolve o problema, sem precisar trocar o equipamento. Tenta a limpeza antes, depois se não der, aí você tenta o processo mais trágico.
Pierluigi, devido ao nosso papo aqui hoje, que a gente teve com o Cássio, um papo bastante proveitoso, elucidador, né, que a gente teve aqui com o Cássio, obviamente o nosso tempo dedicado a resposta às dúvidas dos nossos ouvintes acabou ficando um pouco comprometido. Então muitos ouvintes devem reclamar hoje de não terem sido sequer mencionados. Gente, segura. Próximo programa a gente vai retomar a sua dúvida, aquela que não apareceu ainda por falta de tempo, mas se você teve a sua dúvida não respondida ainda, sintonize no próximo Plug Eldorado. É porque o de hoje está no fim, né? Nós estamos, você já está ouvindo a musiquinha de fundo aí, já está no finalzinho. E a gente agradece a todos vocês que nos prestigiaram, agradecemos mais uma vez ao Cássio e desejamos que vocês tenham uma ótima semana e até o próximo. Até logo a todos, até logo, Pierluigi.
Até logo, Tarcísio, até logo, Valdir, até logo, Cássio, que ainda está junto com a gente, e até o próximo programa.
Tchau, tchau.
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.